Olá a todos, sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Eu sou a Tatiana Lima e hoje, excepcionalmente, estamos aqui na Engenharia Rádio. Tenho comigo o Hugo Gonçalo Costa, da Engenharia Rádio, e o Filipe Santiago Lopes na mesa. Filipe, queres nos contar quais são as novidades do mês?
Olá a todos, sobre a Escola das Startups, podes candidatar-te à Escola do UPTEC até domingo. O programa vai apoiar 20 ideias de negócio durante 4 meses. A seleção passa por um programa de formação dedicado a projetos em fase de desenvolvimento. Finanças, leis, modelos de negócio e estratégias de mercado são algumas das áreas em que podes ter aulas para testares as tuas ideias. As melhores ganham ainda apoios da Vodafone Power Lab, de incubação e mentoring personalizado. O programa já apoiou mais de 125 ideias de cerca de 400 jovens empresários. As candidaturas fecham no domingo e os resultados da Escola do UPTEC saem a partir do dia 6 de novembro. Também no domingo termina a semana de recepção ao calor da FAP. Depois de uma semana preenchida para os novos estudantes da Academia, há o Festival de Tunas Femininas da Academia do Porto amanhã às 20 horas e 1 minuto. Os bilhetes custam 2 € no domingo. A semana termina com várias atividades, a começar às 14h01. Podes ir ao Cortejo da Latada, ao Juramento e ao Batismo. A recepção ao calor é uma semana organizada todos os anos pela Federação Académica do Porto. O comboio de calor, a Serenata e o Dia da Beneficência são alguns dos destaques da semana. Entraram mais de 1.600 alunos na terceira fase. Com todas as fases somadas, entraram 46.544 novos alunos no ensino superior em Portugal. No final, sobram mais de 2.500 vagas. É uma redução de quase 1.000 vagas desocupadas em comparação com o ano passado. Dos cerca de 47 mil novos alunos, 59% foram para universidades e 41% para politécnicos. 1.600 foi o número de estudantes que entraram na terceira fase do acesso ao ensino superior. A FADEUP é a melhor faculdade de desporto do país. A lista do Shanghai Ranking destaca a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto como a melhor de Portugal. A nível mundial, a FADEUP fica na posição 31. Na Europa, são três as faculdades de desporto classificadas acima da UP. O ranking é dos mais reputados e analisou cerca de 400 instituições no ramo do desporto. Foi criado no ano passado e distingue a FADEUP como a melhor na área em Portugal. Para mais notícias, não te esqueças de passar em jpn.up.pt.
O tema de hoje incide sobre uma preocupação comum entre os estudantes. É possível conciliar a prática do desporto com os afazeres da faculdade? O Centro de Desporto da Universidade do Porto afirma haver um valor educativo na formação e desenvolvimento de um espírito saudável de cooperação. Mas os atletas consideram que se aposta nesse valor educativo? Para discutir, temos dois convidados. O debate de hoje conta com a presença de Sara Lourenço e Nuno Paiva. Sara, como conciliaste a tua experiência académica e o desporto até agora?
Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. E relativamente a essa conciliação, sempre fiz de modo a não prejudicar, em primeiro lugar, a faculdade. Portanto, se quisermos pôr num patamar, a faculdade ficou sempre em primeiro lugar. Se tivesse de estudar, se tivesse algum teste, abdicaria sim do desporto. Este último ano foi exatamente o ano em que decidi efetivamente sair do desporto em termos competitivos para me dedicar a 100% à faculdade.
Queres-nos dizer onde estudas e o que praticaste até este ano?
Eu estudo na Universidade Católica Portuguesa, o curso de Direito, e assim, eu sempre fiz vários desportos, sempre pratiquei muito desporto. Pratiquei 7 anos ténis e nos últimos 7 anos pratiquei voleibol, portanto, desisti este ano de voleibol.
Nuno, e tu, como conciliaste a tua experiência académica e o desporto até agora?
Antes de mais, agradeço o convite. O desporto sempre esteve ligado a mim, desde pequeno que faço hóquei patins, desde os meus 2 anos, e sempre consegui conciliar os estudos com a prática desportiva. E nunca precisei de abdicar de um treino para ter que estudar, ou vice-versa.
Onde estudas agora e o que praticavas ou praticas?
Estou a estudar gestão de marketing no IPAM e neste momento sou jogador de hóquei patins também.
Antes de iniciarmos o debate, Filipe, queres nos dizer qual é a opinião dos portuenses sobre o tema?
Sim, o José volta-se à rua para saber se os cidadãos do Porto acham que é possível conciliar o desporto com os estudos.
O desporto de alta competição e o ensino superior exigem o máximo de atletas e estudantes. Será possível conciliar as duas ocupações?
Penso que sim, pelo menos eu ando aqui na FADEP e tenho pelo menos na minha turma vários desses casos.
Eu creio que sim, acho até importante. Se não for de alta competição, que seja recreativo.
Eu não só acho que não tenho a certeza que é possível, porque as universidades oferecem épocas especiais para alunos de alta competição e permitem que eles consigam fazer as cadeiras e conciliar com as épocas em que têm mesmo as competições do desporto que praticam.
Acho que sim. Eu fui federado durante 7 anos e sempre tive boas notas na escola, na secundária, estudava na mesma e tive sempre tempo para tudo, para sair, para as festas, para a universidade, para desporto. Acho que há tempo, acho que conseguimos conciliar.
De certa forma é possível, embora tenha as suas limitações, uma vez que o desporto de alta competitividade implica uma dedicação a um tempo para treinos mais integrar e conciliar isso com a vida académica em que a exigência também é elevada. Há um meio termo aí que, mas digamos quando se tem a vontade, e acho que já existem exemplos que o provaram no passado?
Sim, acho que é conciliável, mas obviamente é preciso um esforço maior do que simplesmente fazer uma coisa ou outra. Provavelmente implica abdicar de algumas coisas, como fazer o curso no tempo normal. Acho que é preciso ser-se uma grande cabeça para conseguir conciliar as duas coisas e fazer tudo no tempo previsto.
Sim, claro, eu sou da alta competição há 6 anos, já o segundo ano estou na faculdade de medicina dentária e tenho passado todas as cadeiras sendo profissional e fazendo desporto de alta competição.
E as instituições de ensino? Ajudam os estudantes a manter a carreira desportiva?
Eu falto em média um mês, 5 semanas por ano para ir para as seleções jogar e eles ajudam-me sempre. Fazem os exames em época especial, disponibilizam material de estudo, ajudam, tiram dúvidas, tudo.
Podes ir à época especial e tens uma série de vantagens se fores atleta de alta competição.
É necessário uma flexibilidade, né, quanto à universidade, para cumprir os horários e as exigências também do esporte.
Talvez não deem os instrumentos necessários para facilitar. Acho que lá está, tem mesmo que haver força de vontade e por parte da faculdade não há nada que encoraje os alunos a manter essa vida dupla, universitária e de desporto.
A opinião dos entrevistados é comum. Sim, com esforço é possível conciliar a vida académica com a prática profissional do exercício físico. Nuno, quais as principais capacidades necessárias para fazer este esforço de conciliar a vida escolar e a vida desportiva?
Essencialmente é preciso muito espírito de sacrifício e também temos de ser organizados, uma vez que temos perda de tempo com o desporto e isso vai se refletir no estudo para a faculdade. Mas penso que não é por causa de fazer desporto 2 horas por dia que vou perder imenso na vida académica.
Sara, concordas? Achas que estas 2 horas de desporto por dia afetam a vida académica?
Assim, como eu saí este ano de voleibol, obviamente que a minha resposta terá de ser afirmativa. Mas não vou dizer que afeta ao ponto de me impedir de fazer o curso. Isso não, de modo algum. Aliás, sempre joguei voleibol nos primeiros 2 anos da faculdade e sempre fiz as cadeiras todas. Portanto, não é um impedimento absoluto, mas efetivamente são 2 horas que me permitem a diferença entre um 17 e um 18. Eu estou um 16 e um 17.
Há algum método de estudo que consideres que ajude nesta gestão entre desporto e faculdade?
Eu gostava de saber qual era, porque o meu método de estudo é um método que demora muito tempo e, portanto, se calhar uma das razões pela qual eu não consegui conciliar tão bem foi porque demoro muito tempo a estudar, não sei.
Então talvez vá, esse aspecto talvez vá diferir de estudante para estudante e não tenha a ver diretamente com o desporto em causa.
Sim, sem dúvida, sim.
Nuno, a prática de desporto tornou-te num estudante melhor? Ou seja, que qualidades achas que o desporto te trouxe que se não praticasses desporto, não terias?
É óbvio que o desporto, principalmente coletivo, traz muitas capacidades e eu levo algumas delas para o nível académico. Principalmente na faculdade onde estou, funciona muito à base de trabalhos de grupo e eu já tenho desde pequeno... já tenho vindo a lidar desde pequeno com grupos e isso é uma vantagem para mim porque já sei lidar com isso. Ser rigoroso também é uma das características que trago do hóquei e ser ambicioso, querer sempre mais, tanto no desporto como na vida académica.
E achas que serias melhor aluno se não estudasses? Melhor desportista se não estudasses?
Não. Não é por estudar ou deixar de estudar que vou ser melhor. Acho que isso é irrelevante.
Concordas, Sara?
Concordo, mas o contrário já não. Acho que podemos ser melhores alunos se não tivermos obrigatoriamente aquelas 2 horas por dia que dispensar.
Filipe, podes-nos contar as histórias de alguns atletas estudantes da Universidade do Porto e dar-nos informações mais concretas sobre o estatuto estudante-atleta?
Claro, o Gonçalo Savença deixou-nos um resumo com algumas informações sobre o estatuto e apoios universitários.
Entrar no ensino superior é sinónimo de mudança. Muitos novos estudantes deixam as cidades de origem, as casas e hábitos antigos no início da vida académica. Será o desporto compatível com a universidade? A Universidade do Porto conta com 5 ex-alunos que representaram Portugal nos Jogos Olímpicos. Os estudantes conseguiram conciliar o desporto de alta competição com o ensino superior, com o apoio do Centro Desportivo da Universidade do Porto. O CDUP existe oficialmente há mais de 65 anos. No ano passado, apoiou 427 estudantes atletas da UP. Patrícia Rezende é uma estudante de arquitetura no Porto e jogadora de handball do Colégio de Gaia. A estudante atleta de sucesso explica à SIC como os dois lados se interligam.
O tempo livre que tenho, ou realmente está livre e eu estou a divertir-me com os meus amigos, a sair com o meu namorado, ou então estou mesmo a estudar para quando preciso. Tenho um horário mais organizado e o handball ajuda-me bastante. Acho que se tivesse muito mais tempo livre, não iria ter a minha capacidade de organização e estudo que tenho.
Patrícia encontra-se agora no segundo ano da licenciatura. A estudante teve a nota de acesso mais alta ao ensino superior no ano passado, 20 valores. Este ano venceu a Taça de Portugal com a sua equipa. Nas universidades portuguesas, os estudantes atletas beneficiam de um estatuto extraordinário. Os atletas podem adiar datas de entregas de trabalhos, realizar exames em épocas especiais e justificar faltas a unidades curriculares. O Instituto Português do Desporto e Juventude garante outras ajudas aos atletas de alto rendimento que estudam. Há uma fase especial para aceder ao ensino superior, a possibilidade de frequentar aulas num estabelecimento de ensino diferente e bolsas académicas. Estas iniciativas e benefícios são alguns exemplos de apoios do Governo e das universidades aos estudantes que tencionam manter uma carreira no desporto.
Sara, achas que há apoios suficientes na faculdade para ajudar nesta questão?
Eu penso que sim, especialmente neste caso do Estatuto de Alta Competição, mas o problema é que a maior parte das pessoas que pratica desporto em termos competitivos não chega nunca a este patamar de alta competição. Portanto, eu, que era atleta federada já há muitos anos, apesar de ser atleta federada e apesar de competir, digamos, quase profissionalmente, nunca chegaria a este nível de alta competição, porque carece de requisitos muito exigentes para que nós consigamos algum dia chegar lá. Por exemplo, tenho o meu irmão, que pratica ténis em termos profissionais, teve de abdicar no 12º ano de fazer a cadeira, a disciplina de matemática, porque precisava ter 27 horas por semana para atingir o estatuto de alta competição. Portanto, neste aspecto não é possível conciliar. Eu acho que os requisitos são demasiado exigentes.
E achas que, por exemplo, o que está no estatuto de estudante-atleta se reflete na prática? Ou seja, se os professores apoiam e praticam aquilo que está teoricamente no estatuto?
Ah, eu penso que sim, eu penso que sim. Não conheço muitos casos, mas os poucos casos que conheço, efetivamente, fazem... Os professores são benevolentes neste aspecto. Permitem adiar prazos, permitem, claro, realizar exames em época especial. Eu acho que efetivamente é cumprido.
E qual foi então a principal dificuldade que sentiste e que te levou a abandonar o desporto?
Isto pode parecer um bocadinho contraditório, mas não foi a falta de compatibilização entre estas duas atividades. Foi em certo termo, porque, como eu disse, consegui sempre conciliar, mas chego a um ponto em que os objetivos que eu traço para mim a nível académico são de tal forma elevados que se eu continuasse a jogar vôlei não me permitiria alcançá-los, e foi exatamente essa a razão pela qual eu deixei de jogar este ano.
Nuno, também sentes esta dificuldade?
Por acaso não sinto. Também depende do curso em que estamos. Sei que direito exige muito, muito tempo de estudo. Se calhar marketing exige também tempo, mas não tanto como direito. Mas nunca senti grande dificuldade em conseguir conciliar as duas atividades.
Mas achas que, num panorama comum, na maioria dos estudantes e dos atletas, isso acontece? A dificuldade em gerir o tempo?
Eu acho que há atletas que só se focam na atividade desportiva e esquecem-se da atividade académica. E isso é um problema que vai acabar por acontecer num futuro próximo, porque as carreiras hoje em dia acabam, no máximo, tendendo ao leque de esportes que temos, aos 40 anos, e após isso há atletas que não têm mais nada senão a vida desportiva para trás.
Então achas que a generalidade dos estudantes acaba por abandonar ou o desporto ou a faculdade? Ou achas que, como tu, conseguem conciliar as duas coisas?
Depende também do desporto em que estamos a falar. No futebol o abandono da escola é muito maior do que relativamente com os outros esportes, também devido ao profissionalismo que o futebol exige. Mas acho que é possível conciliar, e acredito que haja aí um meio termo, pessoas que abandonam e pessoas que conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
E visto que ainda continuas a praticar desporto, sempre que precisaste, viste as tuas faltas justificadas, conseguiste adiar a apresentação de trabalhos, ter testes em datas fora do normal?
Eu nunca precisei de adiar uma coisa ou outra para fazer. Sempre fiz nos prazos estipulados pelos professores.
Mas se precisasses, achas que os professores iriam ser benevolentes nesse sentido?
Penso que sim, penso que os professores estão receptivos a isso.
Sara, qual é a tua opinião sobre o processo burocrático dos atletas estudantes? Se, por exemplo, se achas que um atleta estudante, a nível, por exemplo, de justificação de faltas e assim, acha que é simples esse processo ou é um processo muito trabalhoso e que, para além do desporto, ainda tens mais essa parte que te tira esse tempo?
Pois, eu não sei bem como é que isso funciona porque nunca estive nessa situação de estatuto de atleta estudante, mas acredito que seja efetivamente mais um encargo que poderia ser aliviado em certos aspectos.
Após a reformulação do estatuto de estudante-atleta, há 6 anos, a UP está a reformulá-lo de novo. Em declarações ao JPN, Bruno Almeida diz que é preciso um apoio mais continuado e mais efetivo. Mas ressalta ainda que o objetivo principal não é facilitar a vida aos atletas. O responsável pelo Centro de Desporto da Universidade do Porto destaca que a lógica é apoiá-los para que eles não deixem ou de estudar ou de praticar desporto. Sara, achas que uma revisão vai trazer de facto alterações ou o problema principal está em quem o pratica, nos professores, como te perguntei anteriormente?
É assim, eu acho fundamental e mesmo de extrema importância este incentivo por parte de quem é que disse isso? Por parte das instituições burocráticas, digamos.
Sim,
assim,
Bruno Almeida.
Que incentive efetivamente a continuação da vida académica, porque foi como o Nuno disse, é muito importante praticar desporto e é magnífico conciliarmos as duas vertentes, mas vai chegar a um ponto em que a vida desportiva não continuará sempre. Portanto, termos as bases de formação ao nível académico acho que é fundamental.
Nuno, concordas?
Sim, concordo com aquilo que a Sara disse.
Mas, por exemplo, acham, algum de vocês tem algum tipo de sugestões ou melhorias que acham que não há neste momento, ou seja, para além de exames em época especial, para além de justificação de faltas, esta revisão que vai ser feita ao estatuto, alguma coisa, se calhar tu, Nuno, que coordenas as duas, achas que há alguma coisa que falta ou alguma ideia que era bom ter neste estatuto, alguma regalia, algum benefício que era bom que se aplicasse e que não é costume haver?
Penso que não, de momento penso que não, penso que os benefícios já estão aí ditos.
Eu não sei se isto existe atualmente, mas, por exemplo, um atleta que esteja nessas circunstâncias, eu acho que só lhe beneficiaria se pudesse, por exemplo, em épocas de dificuldades de compreensão da matéria, em épocas mais exigentes ao nível académico, de poder ir ter com um professor um gabinete que lhe explicasse a matéria, em termos mais, digamos, mais personalizados e não tanto a falar para um auditório de 300 alunos. Portanto, um ensino mais particular, mais personalizado.
Sim, ao longo, por exemplo, da tua conciliação de estudante-atleta, foste necessitando de explicações ou apoio individual? Ou achas que...
Não, porque eu acho que uma das vantagens que esta conciliação nos traz é a organização. Porque acho que uma pessoa que tem muita coisa para fazer consegue sempre organizar-se muito melhor do que quem não tenha nada para fazer, quer em termos de eficiência, quer em termos de eficácia. Portanto, esta organização acho que é inerente a um atleta que compatibiliza estas duas realidades.
Também concordas, Nuno? Achas que aplicações individuais é algo que seria benéfico para ajudar os estudantes que não podem ir tanto às aulas e depois quando vão são auditórios cheios de alunos? Já necessitaste algum tipo de apoio individual?
Não, nunca necessitei de apoio individual e sim, acredito que é uma mais-valia, porque é como a Sara disse, nós estamos numa turma com cerca de 50 alunos, no meu caso, e é difícil perceber aquilo que o professor diz, porque muitas vezes ou estamos cá atrás ou ele está a falar baixo e fica difícil. Então, nesse caso, sim, é uma mais-valia.
E não achas que, por exemplo, se isso acontecesse, os outros alunos, que não atletas, não se iriam sentir, de certa forma, injustiçados? Ou que iriam compreender?
Há sempre os dois polos.
Pois.
penso que alguns iriam compreender, outros que não, que pensavam que íamos ter umas mais regalias, que íamos ter notas dadas, mas não é isso que tem em causa e nem temos que nos seguir pelo aquilo que os outros pensam.
Claro. Concordas?
Sim, eu penso que sim. Aliás, se calhar uma das formas de evitar este olhar de lado desta possibilidade seria até abrir, se calhar, essas explicações a todos os alunos. Claro que seria um bocadinho impossível, estamos a falar em termos de faculdade, que é uma massa de estudantes enorme, mas permitir de alguma forma que eles também tivessem acesso a estes meios, apesar de não viverem a vida desportiva com a mesma exigência. Não sei.
Nuno, apesar de estares a tirar uma licenciatura, vês-te no futuro a praticar desporto profissional, ou seja, a ser a tua profissão, ou a trabalhares naquilo que estás a estudar?
Eu vejo-me nas duas coisas. Vejo-me tanto a profissional de hóquei como a profissional de marketing.
E achas que é possível conciliar as duas coisas?
Penso que sim.
É comum?
Não é comum, mas penso que é possível.
E isso vai ao encontro daquilo que tu disseste há pouco, a nível de desporto, ou seja, achas que é possível no teu desporto, ou seja, no hóquei,
sim, sim.
E, por exemplo, no futebol não seria possível, ou noutro desporto?
No futebol é mais difícil, devido à exigência que é pedida, e estamos a falar de um mercado que gera milhões. É completamente distinto, por exemplo, do hóquei patins, que é o desporto que eu pratico. É claro que é muito mais acessível para mim, no meu caso, fazer as duas coisas ao mesmo tempo do que para um jogador de futebol.
Mas estamos aqui a falar de futebol face aos outros desportos todos?
Sim,
ou
sim.
Achas, ou seja, o futebol destaca-se dos outros?
Sim, acho que hoje em dia o futebol é mesmo o desporto rei.
Já agora, se calhar, é interessante saber, em relação à Sara, que agora estás dedicada ao curso, se no futuro te vês profissional na área de direito ou se também eventualmente vais poder voltar a praticar desporto?
É sim, eu neste momento vejo-me como profissional na área de Direito, porque desde que entrei no meu curso que apaixonei-me imediatamente por aquilo que estudo. Portanto, não há mais nada que eu queira fazer a não ser trabalhar na minha área. O que não me impede, claro, de um dia mais tarde voltar a praticar voleibol ou outro esporte qualquer, se calhar nem em termos competitivos, mas por lazer ou por saúde.
E o programa deste mês está a chegar ao fim. Obrigada, Sara e Nuno, por terem colaborado com o 4 em Linha. Obrigada também a vocês, Filipe e Gonçalo, e a toda a equipa que trabalhou para o sucesso do programa. Agradecemos ainda à Engenharia Rádio pelo apoio dado na realização deste programa. A todos os ouvintes, muito obrigada por estarem desse lado. Voltamos daqui a um mês para discutir a academia, a juventude e a atualidade. Não se esqueçam de nos seguir no Facebook e de sugerir temas que gostavam de ver debatidos. Até lá, não te esqueças, sintoniza-te.